Porque ali é onde está escrito, é onde está o respaldo legal para nós fazermos a nossa luta. É nela que está escrito o nosso direito territorial. É nela que está escrito o reconhecimento de nós, povos indígenas, enquanto povos, enquanto sujeitos de direitos. É lá que está escrito as políticas públicas, onde nós, povos indígenas, temos direito à saúde pública, uma saúde diferenciada, uma educação diferenciada, né? Só que nas letras aparecem tudo muito bonito, né? E na prática, nós estamos lá a cada dia vendo esses direitos serem restringidos. E agora, mais do que nunca, o Congresso Nacional nos ataca frontalmente quando tenta nos tirar o direito à nossa terra, que é o que a gente sempre prezou e que sempre foi a maior bandeira de luta dos povos indígenas do Brasil, é a garantia territorial. Né? E no momento de se construir a Constituição Federal, muitas lideranças indígenas aqui estiveram presentes, fazendo essa defesa, fazendo essa luta para garantir o nosso direito. E com muita dificuldade, com muito suor, com muita lágrima, muitas das vezes com muito sangue, conseguimos garantir lá dois capítulos, dois artigos, 231, 232. E hoje nós vemos esses dois artigos sendo ameaçados. E está nas nossas mãos, parentes e parentas, nas nossas mãos, não permitir que esses artigos sejam rasgados da Constituição Federal. Cabe a nós, enquanto povos, enquanto liderança, enquanto população brasileira, não permitir esse retrocesso. E nós estamos em Brasília nesse momento para dizer isso. Nós viemos aqui dizer que a Constituição Federal precisa ser cumprida. Ela já está aí, ela só precisa de respeito. E nós não suportamos mais viver com a cultura do desrespeito e da violência. Nós não convivemos, nós não suportamos mais viver com essa cultura da truculência da polícia, que nos recebe sempre como que nós somos invasores desse país. Nos recebe sempre como que nós que estamos invadindo essa casa. E não é, nós estamos aqui apenas exigindo o respeito, a dignidade e o cumprimento de uma legislação que já existe. Nós não estamos aqui pedindo benefícios, pedindo privilégios. Simplesmente fazemos a resistência para garantir o nosso direito, para manter o nosso direito. Porque no momento nós lutamos para garantir esse direito, no segundo momento, brigamos pelo cumprimento desse direito e hoje a nossa responsabilidade é de lutar para não deixar retroceder esse direito. A todo momento, nós estamos tendo nossos direitos negados ou arrancados de nós os direitos constituídos. E nós viemos a Brasília apenas com uma representação de 1.400 pessoas. Porque nas regiões hoje e amanhã estão acontecendo também vários atos, várias mobilizações e também não só de indígenas. Está a população indígena junto com todos os outros movimentos sociais, né, junto com a população ribeirinha, com pescadores, com quilombola, né, e vários outros movimentos estamos juntos nesse momento. Porque nós entendemos e percebemos que é hora de dar as mãos. É a hora de somar, é a hora de lutar juntos. Porque tudo que atinge hoje os povos indígenas está atingindo também muitos dos nossos irmãos, né, companheiros de luta, que também vivem da terra, que vivem na terra e lutam pela proteção dessa terra. E é por isso que nós estamos aqui também para dizer ao Congresso Nacional e, em especial, à bancada ruralista dessa casa, que nós não estamos mais para brincadeira. Nós não vamos ficar de braços cruzados assistindo essa bancada decidir a nossa vida. Nós não vamos ficar lá dentro da nossa casa escutando eles dizerem aqui que, no mês de abril, nós entramos nessa casa e aquilo foi um constrangimento para o país. Nós estamos aqui para dizer que constrangedor é o que eles estão fazendo com nossos direitos. Eu agradeço aqui né, todo o apoio da senadora Ana Rita, do senador Capiberibe, né, que vão lá, que conversa com a gente, que aceita, que vê a gente como gente. Porque não são todos os parlamentares dessa casa, aliás, né, são contados os parlamentares dessa casa que nos recebem, que aceitam, que entendem, que compreendem essa necessidade que nós estamos vivendo de lutar pelo nosso direito. Como ela fez a leitura aqui, né, e apresentou aqui as medidas legislativas que tramitam na Câmara dos Deputados, todas elas anti-indígenas, todas elas no sentido de restringir direitos e todas elas com um só foco, que é o foco à terra, porque já acabaram com tudo, já não tem mais nada e agora o que restou foram as terras indígenas. Então, nesse momento, a única saída que a Câmara dos Deputados, em especial a bancada ruralista, aliada ao agronegócio, estão vendo como oportunidade para o crescimento econômico do seu próprio bolso, para atender os seus interesses pessoais. Onde eles estão vendo essa saída são as terras indígenas. Porque nós sabemos como conviver com a Mãe Terra. Nós sabemos como conviver com a natureza. Nós não vemos a terra como uma fazenda, como um lote de terra que se negocia. A terra para nós é um bem sagrado, a terra para nós é mãe. E é por isso que nós estamos dando as nossas mãos para lutar pela defesa dessa terra. Porque a terra é a nossa mãe, é o nosso bem sagrado. E mãe não se vende, mãe não se negocia. Mãe se cuida, mãe se defende e mãe se protege. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, senadora, eu não vou utilizar os 15 minutos que eu tenho hoje, porque eu quero deixar a oportunidade para que meus parentes, minhas parentes que estão aqui também, possam ter o direito à palavra e possam ter o tempo de se manifestar. Tá? Deixo aqui esse meu recado, simplesmente agora, com o convite a vocês também, parlamentares, senadores, né, que possam comparecer em algum momento durante essa semana ao nosso acampamento, à nossa mobilização, que nós viemos para conversar, nós viemos para dialogar. Porque quando a gente quer resolver, a gente conversa. A gente não se esconde, a gente não se acovarda, a gente vai atrás. E é por isso que nós viemos aqui, né? E convidamos a todos os parlamentares que tenham bom senso, que acreditam, que defendem a nossa causa, para se fazer presente e apoiar a nossa luta. Manifestar esse apoio público à causa dos povos indígenas. E nós contamos muito com a compreensão e com o apoio de vocês. Muito obrigada.
Parabéns, Sônia Boni dos Santos. Que bom ver uma
Sônia
mulher.
Sônia Majajara, eu prefiro.
É Sônia Guajajara. Falei certo? Guajajara. Sônia, de que etnia você é?
Guajajara.
Guajajara mesmo, né? Eu ainda tenho muito que aprender. Então, parabenizar a Sônia como mulher, guerreira, né? Lutadora, corajosa. É tão bom ver você falando aqui, viu? Nos dá uma alegria muito grande. Parabéns para você. A Sônia é coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Então, parabéns para você, parabéns para toda a organização de vocês que compõem aí a Articulação dos Povos Indígenas. O que a Sônia disse é muito real, não é? Vocês não podem ser considerados como invasores, não é verdade? Então, vir aqui no Senado parece que são pessoas que estão invadindo o Senado Federal. Esse tratamento nós não podemos permitir que aconteça mais. Então, é preciso realmente que haja um reconhecimento, que a Constituição, de fato, seja reconhecida por todos, para que todos possam, né, ter os seus direitos respeitados. E os índios, as populações indígenas, inclusive, tiveram um papel importante no momento da construção desta Constituição. Vocês ajudaram a elaborar esta Constituição. Eu me lembro porque eu, como liderança na época, participei ativamente desse debate. E a população indígena do meu estado, e aqui hoje representada por alguns, né, o Toninho está aqui e o Cizenando, os dois estão aqui, vocês participaram ativamente, né, com os demais povos indígenas na elaboração da Constituição. E agora, depois de ter direitos assegurados, esses direitos serem desrespeitados e a tentativa de excluir esses direitos da própria Constituição, realmente merece, da parte de vocês, uma manifestação importante aqui em Brasília, no sentido de acordar, né, o Brasil e acordar as lideranças políticas para essa questão. Eu concedo agora a palavra...
Senhora Presidenta.
Sim, senador João Capeberibe, nosso vice-presidente desta comissão.
Eu gostaria, de prestar aqui minha admiração pela raciocínio da Sônia, pela defesa intransigente dos direitos dos povos indígenas, e saiba que nós também pensamos da mesma maneira. Esse é um direito garantido pela Constituição, esse país precisa respeitar a lei. A lei é clara e nós temos uma enorme dificuldade de fazer cumprir a Constituição. Os processos de demarcação, homologação, né, quando avançam em alguns aspectos, né, termina esbarrando na justiça, que também contraria a lei, porque justiça que tarda não é justiça, é injustiça, e os processos de homologação demoram e terminam se transformando em grandes conflitos. Mas eu quero dizer que é importante que a sociedade brasileira perceba que nós só podemos construir um país verdadeiramente democrático na hora que nós cumprirmos aquilo que a lei determina, que a Constituição determina. Portanto, é fundamental essa manifestação e eu quero estar lá com vocês. Quero estar com vocês. Vou lá fazer uma visita ao acampamento, junto com a deputada Janete. Eu tenho certeza que a nossa presidente vai lá também.
Sim.
E outros parlamentares que os apoiam, vocês sabem que aqui tem muitos que não os apoiam, mas tem uns poucos que são decididos, não é? E que são hermanados com a luta dos povos indígenas e daqueles que não... No Brasil tem os povos indígenas, quilombola, ribeirinhos, não é? Castanheiros, pessoas que veem seus direitos sistematicamente negados e é desse lado que nós estamos. E essa comissão trabalha especificamente com aqueles que mais necessitam de voz, que mais necessitam de apoio. Eu queria pedir desculpa, senhora presidente, porque eu estou com um compromisso. Não é? Eu nunca imaginei que nós fôssemos vocês são os nossos convidados, não é? Convidados da nossa comissão, convidados da presidente, e tiveram que sofrer tremendo constrangimento para entrar aqui. E aí terminou atrasando o nosso trabalho. Então, essa é uma questão que nós vamos ter que esclarecer com a direção da Casa. Não pode atrapalhar o nosso programa de trabalho. Nós éramos para começar às 10 horas, começamos no meio-dia. Perdemos 2 horas para permitir que os nossos convidados... Né? Imagine, é muito constrangedor, a gente convida e os convidados não podem entrar. Não é? Então, eu quero pedir desculpa em nosso nome, no nome da nossa comissão, pelo que aconteceu hoje e eu espero que isso nunca mais aconteça. Muito obrigado, presidente.
Obrigada, senador João Capeberibe. Mais uma vez, obrigada também pelo seu empenho no sentido de ajudar a liberar a entrada de todos os índios que aqui estão. Então, obrigado pela sua presença e vamos, então... Eu apenas gostaria que aquele cartaz que está ali atrás fosse levantado para que eu lesse os dizeres. Professores do Rio, sangue e o Brasil inteiro... Professores do Rio sangrando e o Brasil inteiro chorando. Brasília está com vocês, muda Brasil. Brasília está com vocês, muda Brasil. Obrigada, viu? Você é de onde?
Sou de São Paulo.
De São Paulo. Tá, muito obrigada. Então vamos conceder a palavra aqui ao Kleber César Busato, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Está aqui em representação a Dom Leonardo, que é o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Também, Kleber, por um tempo de 15 minutos, se houver necessidade, nós vamos prorrogar por mais 3 para concluir a sua fala.
Bom dia, senadora Sônia, Maria Augusta, Denildo. Bom dia a cada um, cada uma, lideranças de diversos povos indígenas do Brasil que estão aqui em Brasília e vocês aqui representando essas cerca de 1.000 pessoas que estão acampadas aqui na Esplanada dos Ministérios. Nós, de imediato, agradecemos, senadora, o convite à CNBB. Na ausência de Dom Leonardo, que está em viagem, solicitou nossa participação. Julgamos de extrema importância essas audiências, esse debate aberto aqui no Senado, para trazer presente esta situação que os povos indígenas vivem, enfrentam, sentem, né, se angustiam, que diz respeito a todo este ataque sistemático e violento à vida destes povos. Ataque que se configura num conjunto de instrumentos, num conjunto de armas que estão sendo manejadas por diferentes poderes do Estado brasileiro, né, contra os seus direitos, especialmente os direitos constitucionais, de forma especial no que diz respeito à temática territorial. A senhora já fez referência a alguns desses instrumentos, algumas destas armas que estão sendo manejadas aqui no Brasil, pelo Estado brasileiro, mas penso que seja importante ao menos citar alguns outros que também estão sendo usados nesse processo de ataque. Além da PEC 215, que já foi citada, a PEC 038, que tramita aqui nesta casa, no Senado Federal, a PEC 237, de 2013, né, que prevê aí a possibilidade de concessão de terra indígena para exploração por produtores rurais, uma PEC de 2013, como disse, o projeto de lei complementar 227, que a bancada ruralista tentou aprovar em regime de urgência ainda no primeiro semestre deste ano, que, por meio do qual diferentes setores econômicos que têm interesse na posse, no uso, na exploração das terras indígenas, tenta dar um golpe na sociedade brasileira, no Estado brasileiro, e tentando transformar aquilo que é interesse privado, interesse particular, como se esses interesses fossem de relevante interesse público da União, e com isso causar prejuízos e limitar o direito de usufruto das terras indígenas pelos povos. O projeto de lei 1610, que trata da questão da mineração. O projeto de lei complementar sem número ainda, da comissão mista, que trata da regulamentação de artigos da Constituição Federal. Esse projeto de lei está tramitando também, então, nessa comissão mista e pode a qualquer momento ser colocado em votação também, que tem característica semelhante ao projeto de lei 227. Além desses instrumentos legislativos, nós não podemos deixar também de citar que nesse contexto se localizam outros instrumentos administrativos de iniciativa do próprio Poder Executivo Federal, senadora Ana. E dentre estes, a gente destaca a Portaria 419, né, que tem como objetivo, no nosso ponto de vista, a agilização dos procedimentos administrativos necessários para a construção de empreendimentos que afetem terras indígenas. A Portaria 303, amplamente comentada e que gerou, em 2012, uma série de mobilizações dos povos Brasil afora e muitas aqui em Brasília, inclusive, certo? E também, ainda agora em 2013, o decreto 7957, por meio do qual é criado um braço do Estado de caráter, inclusive, repressor, como diz no próprio texto, e que, no nosso ponto de vista, ele vem exatamente na perspectiva de combater e reprimir qualquer tipo de mobilização de populações locais contrárias a empreendimentos que, porventura, afetem as suas terras, os seus territórios. Então, nós temos, nesse conjunto, já implementados todos, enfim, essas iniciativas. Os povos têm se mobilizado, mas os ataques continuam aos seus direitos e às suas vidas. Nós temos aí uma promessa de uma mudança no rito de demarcação, e ninguém sabe exatamente o que é, mas que a qualquer momento pode vir a ser anunciado pelo Poder Executivo. Nós tivemos essa semana na Câmara dos Deputados, numa audiência na Comissão da Amazônia e Desenvolvimento Regional, o presidente da comissão, pelo que entendemos, irá tratar da matéria com o ministro da Justiça. A audiência era sobre o projeto de lei 3571, que cria o Conselho Nacional de Política Indigenista, que está sob a relatoria dele, né, que é um deputado ruralista, como sabemos, o Jerônimo Gurgin, do PP do Rio Grande do Sul. E, na fala dele, ele abordará com o ministro exatamente esta pauta da bancada ruralista, que é esta mudança, potencial mudança no rito de demarcação de terras indígenas no Brasil.